Business Rock.
Business Rock.
Um bate-papo com quem entende de negócios, economia, carreiras e muito mais. Os principais empresários e executivos do mercado aqui para você.
Está no ar, Business Rock.
Business Rock.
E aí, minha gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Que vocês estejam muito bem, estejam com esse calor infernal que está acontecendo aqui nessa cidade de São Paulo e em todo o Brasil. Tá, o negócio está pegando. Olha, começou com, no Rio de Janeiro estava sensação térmica de 52 graus, cara. 52 graus é pesado, viu? Pesadíssimo. Mas agora nós vamos refrescar vocês aqui, porque vamos começar uma entrevista com uma pessoa aí que faz uma grande diferença aí na cidade de Pederneiras e principalmente também, não só em Pederneiras, mas em todo o Centro-Oeste aí. É uma pessoa super influente. Estou aqui hoje com a Ângela Vermelho, vereadora aqui da cidade de Pederneiras, que está já com 4 mandatos, 3 consecutivos, de 97 a 2008, e agora de 2020 até 2024, fazendo aí um trabalho espetacular aí. Além do trabalho executivo, ela faz também um papel muito importante na administração pública aí, já foi secretária adjunta de ação social, e hoje vice-presidente do Fundo Social de Solidariedade e procurador especial da mulher no município de Pederneiras. Já fez diversas ações aí profissionalizantes para trazer trabalho para as pessoas, montou o polo de padaria artesanal de Pederneiras, aí onde formou mais de 600 pessoas, o Costurando o Futuro, com mais fazendo alunos aprenderem essa profissão, né, e fazendo a confecção aí de 500 uniformes para as crianças das creches do município, fez também um curso de capacitação de beleza. Olha, aliás, esse pessoal podia deixar a gente mais bonito aqui, né, Ângela? Estou aqui, então, com a Ângela Vermelho. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Bem-vinda ao Business Rock, Ângela.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver nos ouvindo, a hora que for, né? É um prazer muito grande estar aqui com você, Sandro, com toda a sua equipe, com a Ana Paula aqui do meu lado, entendeu? Uma amiga muito especial, entendeu? E eu quero, de coração, agradecer mesmo a esse convite, que para mim está sendo muito bom mostrar um pouquinho do que eu faço de ações filantrópicas dentro do meu município.
Que beleza, que beleza. Vai me contar tudo aí, fez, o que vai fazer, como que a gente muda esse país, como é que muda a nossa região.
Tem história de 30 anos de vida aí voltada ao bem-estar daqueles que mais necessitam, né? E com a vereança aí, isso é tudo um pouquinho mais fácil. Na vida pública, para quem gosta de praticar o bem, ela é gratificante.
Que delícia, hein? Que delícia. Aí, e agora, o Ângela, né? Ângela Vermelho, nós vamos tocar uma música.
A Ângela Vermelho é vermelha por causa do marido, viu? Porque se o marido me largar, ele me deixou o sobrenome ainda, porque a Ângela não combina com outra
coisa. Olha, depois você vai falar com um dos patrocinadores, que é a Lions Marcas e Patentes, para registrar essa marca, hein? Não pode, porque mesmo que o marido depois sair fora, não. A Ângela Vermelho, você que tem que pedir autorização para mim ficar com o nome, né?
Mas vai ser duro ele largar, hein? Faz 45 anos que nós estamos juntos.
45 anos? Caramba! Que beleza, hein? Que beleza. Olha que sensacional. Ô, Ângela, você, para a gente começar aqui, você escolheu uma música que eu adoro, adoro, que é o Legião Urbana, Tempo Perdido. Por que você escolheu essa música, Ângela?
Porque eu acho assim, que a gente não pode perder nem sequer um minuto do nosso tempo. A gente tem que viver ele intensamente. E como eu falo para você, hoje eu estou com 60 anos, não tenho vergonha de falar isso. Então, eu tenho muito menos para viver do que eu já vivi. Então, vamos viver intensamente isso, o que nos resta, né? porque o que eu fiz foi um aprendizado e eu espero agora que eu acerte o restante da vida com o aprendizado que eu fiz nesses 70 anos, né? Porque você sabe que a gente está na vida sempre aprendendo e nós não sabemos nada do que é nosso futuro, nem nosso minuto, nem nosso segundo, né? Então, vamos viver intensamente cada minuto da nossa vida.
É verdade, viu? É verdade. Hoje, infelizmente, eu soube que um grande amigo meu, infelizmente, faleceu nesse final de semana. Estava na praia lá em Peruíbe e se acometeu aí de um afogamento, sabe? É o que você falou, a gente não pode perder tempo, porque a gente não sabe se no segundo seguinte a gente vai estar aqui. Então, assim, se tudo que a gente fizer tem que ficar um legado para lembrar, puxa vida. Conheci, olha, a Ângela Vermelho fez aquilo outro, não sei o quê. Mesmo se você não esteja mais nesse planeta, a gente tem que deixar nosso legado, né?
Esses dias o assessor meu fez o meu currículo para me encaminhar. Ele falou, vê se tá bom, Ângela. Eu falei assim, nossa, olha, eu vou falar uma coisa para você. Nem eu acreditava que eu já fiz tanta coisa. Aí eu falei para ele, ó, você guarda esse currículo, que se eu morrer, você dá para algum vereador colocar meu nome em alguma rua, que eu já tenho o currículo pronto.
Aliás, eu queria mandar um beijo também para a minha querida amiga Regina Vaz, que é uma psicóloga, psicoterapeuta, que faz uma luta contra a violência contra a mulher. É maravilhosa. Depois eu vou te apresentá-la, Ângela, porque é uma mulher, ela participa de diversos programas de TV, da Ana Maria Braga, da Luciana Gimenez, né? E ela, esse último mês, ela sofreu quatro AVCs, né? É uma mulher também, ela deve ter, acho que 50 e poucos anos, tal, teve 4 AVCs e foi muito... Mas, graças a Deus, ela está super bem, não teve sequela nenhuma. E ela só falou, Sandro, a gente precisa... Ela me mandou um texto super lindo, falando de que precisa de um abraço, às vezes, né? Às vezes a pessoa precisa de um abraço. Então, Regina, um beijo para você, estou te mandando um abraço, um beijo, te admiro demais e sei da sua luta, né? Da sua luta, ela teve um problema muito sério com a Covid também, e eu acho que por causa disso também que ela teve esses AVCs agora, mas é uma mulher maravilhosa. Depois eu vou te apresentar, porque ela faz um trabalho gigante, gigante, contra a violência à mulher, e você também tem essa causa junto aí. Então, Regininha, um beijo para você, meu amor, que você se restabeleça e aí volte a todas as suas atividades e fique bem, tá bom? Um beijo bem grande para você. E vamos escutar, então, essa música do Legião Urbana, Tempos Perdidos. Essa música do Legião Urbana relata exatamente a fugacidade, né, e a fragilidade do tempo, que passa de uma forma muito veloz, e é um tema que merece uma especial atenção de todo mundo, né, nesse contexto dessa nossa sociedade aí, que está cada vez com um tempo mais escasso, mais corrido. A gente vive numa correria, sempre com muita coisa para fazer, muita cobrança da sociedade, e o ser humano precisa saber dessa finitude da vida, e por isso tem que fazer as coisas e fazer a diferença enquanto a gente estiver aqui na Terra. Renato Russo escreveu isso, foi lançada, essa música foi lançada, foi composta pelo Renato Russo, foi lançada em 1986, no álbum 2 da banda Legião Urbana, e foi, né, lançada como o primeiro single promocional lá em junho de 86 também. Então, para a gente não perder tempo, nós vamos tocar agora Tempo Perdido, do Legião Urbana. Solta o som, Business Rock, yeah!
Quando acordo, não tenho
Business Rock, de volta aqui, depois desse sonsaço, tempo perdido, somos tão jovens, eu com meus 33 anos, e então aqui agora, né, de volta, e com Ângela Vermelho, vereadora aqui de Pederneiras, fazendo um trabalho espetacular aí com a parte filantrópica, a parte de projetos, e olhando muito, muito bem o povo aí, como ela disse, temos que olhar quem está necessitado. Ângela, bem-vinda aqui de novo ao Business Rock, né? Seja muito, muito bem-vinda mesmo. E eu queria começar, né, porque assim, né, todos os meus convidados, né, o cara é presidente, o cara é CEO, CFO, não sei o quê, né, mas a trajetória do cara é, eu acho que é a parte mais importante, né, que a gente precisa passar, principalmente para essa molecada que tá estudando, que está entrando agora no mercado de trabalho, que está entrando para tomar responsabilidades. E eu queria entender assim, você, desde pequenininha, já na escola, você já era líder da turma, já subia no palco, já falava, deixa que eu resolvo. Como é que foi isso?
É, desde líder. Oi, tudo bem, Sandrão? Boa noite novamente aí. Bom dia, boa tarde, de madrugada, como você disse, já que cada dia, cada horário vai um período, né, aí para as pessoas assistirem. Sim, eu desde pequenininha, eu era líder até de torcida organizada da escola.
Olha só, olha só, tá vendo?
É, sim. E ó, eu vou falar para você, tem uma pessoa lá do Amazonas assistindo nós, tá bom? Minha prima, ela acabou de entrar, ela mandou um beijão aí pra gente, Andréia, entendeu? Ela gosta de rock também, muito, entendeu? Então, ela tá aí participando junto com a gente, e aqui de Pederneiras nós estamos com bastante gente aí assistindo já.
Olha que legal, hein? Olha só que legal. Deixa eu ver quem que está aqui. Vamos então falar quem que está aqui, ó, já para dar um boa noite para o pessoal que já entrou. Vaninha Navarro, boa noite. Não, boa tarde, quase noite. Já é de noite, já é de dia. Um beijo para você. Silvinha Pinheiro, muito boa noite a todos. Um beijo, querida. Quem mais está aqui? Alessandra Caetano, boa noite a todos. Aí tem um monte de gente já mesmo, hein? Cíntia Correia, boa noite. Querida Ângela, como candidata a prefeita. Olha, já estão fazendo uma campanha aqui. Olha só, olha só. Paulinho Puxo, meu grande amigo. Boa noite, Sansan. Tá demais o programa. É isso aí, já começamos com Legião Urbana, escolhida aqui pela Ângela Vermelho. Manda um presente para mim, olha só. Vai ter sorteio essa semana. Dia 18, agora tem uma mentoria com meu amigo René Dorn. E a gente vai fazer o sorteio amanhã. Amanhã vai ser o dia do sorteio. Para quem quiser participar, mande assim: eu quero participar, eu quero a mentoria do René. Coloca qualquer sinal de fumaça aí que a gente vai colocar você no sorteador automático do Google. Quem sabe, Paulinho, quem sabe você ganha e vai ficar milionário, que essa mentoria é para você melhorar a sua parte financeira. Silvia Nashbar, boa noite. Quem mais está aqui? Andréa Celeste, aqui do Amazonas, aqui, essa é a prima?
Essa é minha prima.
Olha só, um beijo para você, Andréa. Rosana Mamesso, boa noite, um beijo. Momesso. Ana Paula Turismo, olha, está aqui, está aí, está do lado, boa noite. E hoje aqui, ao ladinho da convidada, mulher maravilhosa. Geografia Rock também, Geografia Rock está ao vivo, transmitindo em toda Porto Alegre, toda a região sul e no mundo também. Grande abraço para vocês aí da Rádio Geografia Rock. Temos também a Rádio GOP, a Rádio Pop FM e a Rádio Business, a 66 Brasil FM, transmitindo ao vivo. Quem mais está aqui? Elton Luiz Camargo. Boa, boa. Um abraço para você, Elton. Maria da Glória Minguili. Boa tarde, Ângela. Um beijo para você, Mara. Geografia Rock, estamos fazendo migrações de servidores, mas estamos ao vivo. Olha só, não pode parar, amigão. Pensa o quê? Márcia Bolanha, um beijo, boa noite, querida. Mardu, boa Mardu. Noite. Ângela, já estou aqui, minha amiga. Marta Simões, um beijo, Martinha. Cláudia Carci Bessi, boa noite. Nossa, muita gente, Ângela, olha só, bombando aqui. Fábio Giuseppe, boa noite. Vicente Minguili, boa tarde, abração. Sandra Afonso, boa noite. Luzia Zimmermann, Camargo, boa noite. Olha, muita gente, hein? Fora que já mandaram aqui no meu WhatsApp, estou aqui também com um grande amigo, o Heraldo Parman, do ex-guitarrista do Ultraje a Rigor, meu grande amigo Gustavo, lá da... Ai, meu Deus, esqueci o nome da empresa dele. Desculpa, Gustavo, daqui a pouco eu te lembro. O pessoal todo da The Drunkers, todo mundo já aparecendo para beber, tá louco, meu. E o meu... Cadê o meu grande amigo aqui, que também... Eu vou fazer uma entrevista com ele. É o Marcelo Aiena, da banda Uns e Outros. Marcelão, nós vamos fazer um programaço aí. Eu quero ver você tocando, bro. Vamos lá, Ângela, depois dessa avalanche de gente, olha só, nada como ter estrelas no programa, né? Conta pra gente, então, depois que você foi... Você tinha ideia, Ângela, que você iria traçar essa carreira, entrar pra política ou entrar pra fazer a diferença? Como é que foi isso pra você quando criança, lá, quando menina, quando estava se formando? Como é que foi essa história, essa transição até você chegar nessa carreira brilhante aí?
Sandro, eu vou falar uma coisa para você. Eu nunca na vida pensei em ser política. Eu nunca soube que era um palanque. Aí, em 2006, 2005, precisava ter mulher para ser candidata. E eu, como sempre... uma pessoa expansiva, fala com um, fala com outro. Na época, o prefeito da época chegou em mim e me convidou para ser, teve um vereador também na época, Falou assim, não, tem que ser a Ângela vai ter, ela vai conseguir e tal, né? E fomos lá, fomos. Não sabia o que era discurso, eu não sabia o que era um oratório, eu não sabia, Falei assim, de livre, espontânea vontade, do que deu no coração, nas minhas, nos palanques que teve, na época tinha showmício, essas coisas, né? E eu fui eleita com 420 votos.
Olha só!
Primeira vez que teve que ter mulher, né? E eu já eu entrei com 420 votos lá em 2007, que foi meu primeiro mandato, né? Aí foi que o trabalho foi surgindo, fui elaborando leis que trouxe benfeitorias para o nosso município, aí eu comecei a fazer, aí eu tive que me aperfeiçoar na minha fala, né? Aí eu fui fazer curso de oratória, retórica, então, aí não parou mais. Então, na realidade, meu pai queria que eu fosse advogada, né? Então, eu já tinha um timbre de falar mais que a boca, né? Então...
já teve... O pai já impôs, falou assim, ah, não, vai ter que convencer as pessoas aí, as ideias.
Mas aí eu não tive como, não fiz na época, eu perdi minha mãe muito cedo, eu tinha 14 anos, então a vida me ensinou muito. Eu tive que assumir minha casa com 14 anos, eu tive que assumir minha irmã mais nova, eu estudava e tive que assumir a responsabilidade de cuidar de uma casa do meu pai, né? Então, caramba. Quer dizer, então tudo começou assim com bastante sacrifício. Nós morávamos em Jundiaí, eu morei em Jundiaí, eu sou nascida em Pederneiras, tá? Mas eu morei durante 18 anos, assim, em Jundiaí. Eu tive minha filha em Jundiaí, eu me casei em Jundiaí, entendeu? Aí, por um motivo de doença do meu marido, nós tivemos que voltar para Pederneiras. Ele também é de Pederneiras. Aí foi aqui onde ele se recuperou e tal. Aí ele trabalhava para outra pessoa. Depois nós montamos nosso negócio próprio, que lá em Jundiaí nós já tínhamos uma oficina de autoelétrica, né? Então, daí, quando nós viemos para cá, ele trabalhou com uma pessoa prestando serviço. E depois, mais para frente, nós montamos o nosso próprio negócio, que hoje está com 39 anos dentro do nosso município, a nossa autoelétrica, né? E lá eu sempre tive, assim, um vínculo muito grande com os funcionários, bem como com os clientes. Porque tanto a parte administrativa, a parte de compra, de venda, de cobrança, de conversar, de fazer um meio de campo, enquanto consertava uma coisa e outra... Sempre foi eu que fiz. E até hoje faço, viu? É eu que faço a parte burocrática da oficina, de sábado, domingo, de noite, ou de feriado, porque para mim não tem tempo quente. Para mim poderia ter 24 horas de dia, que enquanto eu tiver força de saúde, é claro, eu vou continuar esse trabalho, entendeu? Porque eu gosto lá do trabalho da oficina, porque lá que é nosso ganha-pão, na realidade, né? Lá é o que me mantém e me estabelece a minha vida, estudei meus filhos, hoje tenho meus netos para ajudar também, entendeu? Então é de lá que vem nosso sustento de verdade.
Que barato, hein? Que barato. E me conta um pouquinho, assim, porque é importante, porque perder a mãe com 14 anos e assumir uma casa, irmãos, isso é muito pesado, né? Sua mãe faleceu do quê? Só para...
Ela teve um câncer galopante. Em 30 dias deu e matou. Minha mãe tinha 40 anos na época.
40 anos?
Minha mãe tinha 40 anos. Ela fez dia 1º de abril 40 anos. Dia 30 de maio ela faleceu. De 1980. E aí, caramba. Em 81 eu me casei. Em 82 minha filha nasceu.
Caramba, meu. Que
coisa. E fora isso, Sandrão, quando... Eu estava aqui em Pederneiras já, né? Meu pai só tinha eu e minha irmã. E ele teve um AVC muito grande. E lá em Jundiaí as coisas é tudo muito difícil. Minha irmã, criança pequena, eu trouxe ele morar comigo. E eu cuidei do meu pai 22 anos. E os últimos 2 anos eu cuidei dele na cama. Mesmo tendo a vida pública já em ação. Entendeu? Eu cuidei dele e agora faz 13 anos que ele está morando com Deus já. Entendeu? Mas, assim, meu pai me deu muita força na política, ele deu muita força para mim, para o meu marido, quando a gente começou a oficina, entendeu? Que ele falou, assim, que podia começar, que fome a gente não iria passar, porque ele tinha aposentado tudo. Mas foi ele que deu, assim, aquele empurrão, sabe? Ele era daquele que, assim, porque eu já vou falar para você, viu, Sandrão, para toda a população, eu sou daquela que eu não preciso do marido para trocar chuveiro, tá? Meu pai ensinou eu trocar chuveiro, entendeu? Você tem uma ideia, nós morávamos na oficina antigamente, né? Nós não tínhamos a casa construída. E não poderia desligar a força, porque senão desligava a força da oficina.
Sim.
Aí o que acontece? Meu pai lá tá tudo tortinho, com a bengala. Ele falou assim, você sobe na escada, corta o fio, você dobra o fio, aí você pode colocar a mão no outro que não vai te dar choque. A louca aqui foi lá e fez isso, sabe? Troquei o chuveiro. Para quê? Coitado, ele precisava tomar banho. A gente precisava tomar banho, eu não escapava o serviço tarde. Aí a hora que o Luiz entrou para dentro, ele falou, mas quem trocou o chuveiro? Eu falei, eu. Então, quer dizer, lá em casa, ele já acostumou a trocar bujão de gás, consertar ferro quando quebra a tomadeira, sabe? Qualquer coisa eu faço. Você tem uma ideia, eu sei desmontar motor de partida e alternador, e sei trocar lâmpada.
Ô, louco! Ô, louco!
Eu sei, sim. No começo, vou falar para vocês, Sandrão, quando nós começamos a oficina, Luiz não tinha empregado. Ele tirava o motor de partida e alternador das funções, eu e ele desmontava, eu que lavava, separava todas as peças e ele ia montando.
Olha só, hein?
Então, eu sei o que vai dentro do motor de partida, eu sei o que vai dentro do alternador, entendeu? E daí, quebra seu carro, os homens ficam assim, mas como você sabe isso? Entendeu? Como você sabe isso? Um dia, meu carro ficou sem ventoinha em Bauru. Eu falei para ele assim, moço, você vai baixar embaixo do carro, porque eu tô de saia, porque eu não posso fazer isso. Você vai tirar os dois terminais e vai jampear, que a ventoinha vai ligar direto e eu posso ir embora. Ele olhava para minha cara e falou assim, ah, tá louco? Eu falei, não tô louco, faz isso aí que eu preciso ir embora. Sabe, tipo assim, levar carro de cliente velho. Aqui eu sei dirigir tudo, tá? Carro, caminhão, porque assim, na época, agora não mais, tá? Mas no começo, eu que levava e buscava as conduções dos clientes. E não tem problema não, sabe?
De olha
normal. Levar carro de cliente, tipo assim, escapar o terminalzinho da bobina, você abrir o carro e enfiar, porque você sabia que estava com aquele problema, entendeu?
Olha, já sei para quem que eu vou ligar, porque eu sou um zero à esquerda. Eu olho assim, eu tenho um carro, né, eu tenho um carro, mas eu tenho um Fusca, né? 68, todo não sei o quê.
Mas você tá na moda agora, né? Carro Fusca. Esse ano eu queria ter um, tá bom?
E o que que acontece? Eu não entendo nada, absolutamente nada. Os caras falam, não, porque não sei o quê, porque é alternador, que não sei o que lá. Fala assim, nossa, não, sensacional. Aí eu ligo pro japonês, né, que é o meu mecânico, que aconteceu alguma merda aqui que não tá pegando, não sei o que. Aí ele fala, não, puxa aqui, puxa lá, não sei o que. Eu falo, meu, eu vou passar aí, você puxa, você vê que eu não tenho
mas habilidade. Mas o gozado é você atender o telefone, o cliente fala assim, eu preciso falar com o seu marido. Eu falei, o que que você queria? Aí ele falou, meu carro não pega. Eu falei, mas o que está acontecendo? Está isolado, não está dando partida? Tá... Ele falava, não, está...
Você é aquela, não. Mas é que nhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanh nhenhé é outra coisa.
É, você tem que saber o que está acontecendo. Daí as pessoas ainda tiram sarro de você, mas você tem certeza que é isso? Eu falo, não, pode trazer que é isso, sabe? E quando não, trocar lâmpadas. Aí se a oficina está muito lotada, até hoje, viu? Se a oficina está muito lotada de sábado, principalmente, que a gente trabalha até uma hora, e eu vejo que tem uma mulher lá que veio trocar uma lâmpada só, ou uma pessoa, eu vou lá e troco a lâmpada, não tenho medo, não.
Que beleza, hein? Que beleza, olha
só,
hein?
Você vai ter medo de levar um choque, você dorme com um eletricista, já faz quase 45 anos.
se tomar choque, que eletricista é esse, né? Que eletricista é esse?
Aí
nossa, que maravilha, hein?
Aí.
Que maravilha
isso. Eu acho que é por isso, Sandra. Eu acho que é por isso que eu sou ligada em 360, nem, sabe? Porque... Você tem que ser putona, você tem que saber de tudo um pouco. Porque eu acho que mulher que não sabe de tudo um pouco, ela fica para trás. Entendeu? Sim. Eu falo de esporte, eu sou São Paulina, mas tenho que...
Grande! Agora a Ângela subiu no meu conceito. Vai ganhar até voto meu já, pô.
E você não sabe por que eu sou São Paulina? Porque meu pai não teve filho homem. E eu era a mais velha. Eu era virada nos avessos. Eu sou sócia do Carteirinha do São Paulo, Futebol Clube. Eu sou sócia do Paulista de Jundiaí, quando tinha, porque eu ia com meu pai para os jogos, entendeu? E a primeira vez que eu fui no jogo do São Paulo, que teve um gol, eu falei para o meu pai, nossa, mas eu não vi o gol, vai repetir. Então, Então, eu não tinha, meu pai não tinha filho homem, e filha homem dele era eu, entendeu? Então, eu acompanhava ele nos campos de futebol, tudo. Inclusive, eu lembro quando ele estava ruim lá na UTI, que ele não ouvia, não falava mais, que o São Paulo tinha ficado campeão aqueles dias. Cheguei nele e falei assim, pai, nós ficamos campeão. Esses dias eu fui lá no cemitério e falei, pai, nós ficamos campeão de novo.
Sensacional! Sensacional! Pô, aliás, eu, quando for para Varé, eu também vou lá no túmulo do meu pai. Meu pai faleceu agora no comecinho do ano e ele não viu nosso time ser campeão. Eu vou lá chegar para ele, boa ideia, vou chegar, pai, ó, campeão. Vou colocar.
Eu falei para ele, eu fui lá no cemitério, já que eu vim de finado, falei para ele, ó, pai, saudade de ser tudo, mas tem uma novidade para você, agora eu sou um campeão brasileiro.
Ai, sensacional, sensacional. Ai, ai, ai. Gostoso, agora eu vou chamar aqui o meu Gabrielzinho, cadê você, Gabrielzinho? Gabrielzinho de novo aqui comigo, voltou, meu queridinho.
Estou aqui, tio Sandro.
Gabriel, você está vendo o que a Ângela está te ensinando? Olha o que é paixão, Gabriel. Larga desse negócio de Parmeira, cara. Larga desse negócio de Parmeira. Esse negócio não leva você a lugar nenhum, cara.
Ah, não dá, né? Meu pai é palmeirense, meu avô era palmeirense. Não vai passando de família para família.
Ô, Gabriel, mas você fica quieto, viu, que na minha casa eu tenho um palmeirense doente. Eu tenho um símbolo do Palmeiras no peito, assim, que é meu filho, hein? Eu não posso falar nada. Eu tenho que São Paulo, joga com o Palmeiras lá e ninguém fala nada.
olha aqui, Gabriel. Olha as fãs do Gabriel. Olha lá, adoro o Gabriel, saudade de você. Você tem fã aqui, hein, Gabriel? Ah, meu Deus do céu, hein?
Ô, tio Sandro. Outra coisa aqui sobre a Ana, né? Vai ter sorteio e tudo mais. Não deixa ela participar, não.
Ela não pode. Patrocinador não pode participar porque ela ganha.
Não é só por isso. Lembra quando a gente fazia sorteio de H1Man lá?
Sim, ela ganhava tudo, né?
Tudo. Ganhava tudo.
Eu acho que ela combinava com você, viu, Gabriel? Que tava meio esquisito. Quem ganhou? Ana Paula. Quem ganhou? Ana Paula. Aliás, a outra também que sempre ganhou foi a Gi, lá de Mirassol, também ganhou pra caramba. E tinha mais uma, acho que era a Vânia, né? Era a Vânia, também ganhava todas.
Ah, como é que é? O Cabeção também ganhou algumas.
É, o Cabeção também. Né? A gente tem alguns ouvintes fiéis, sabe? Que participam direto, né? E ganhavam sempre prêmios. Aí o Gabrielzinho falou, ô tio, não vou colocar o nome deles não, porque toda vez eles ganham. Eu falava, não pode, Gabriel, não pode. Mas, Gabrielzinho, você tá bem, cara?
Estou, e o senhor?
O senhor tá no céu. Fala assim, aí, mano, porque o cara de 33 anos não pode ser senhor, cara. Ele tá louco, meu. Hein?
Estou, e você, tio?
Aí, como diria minha avó, você me fode, né, Gabriel? E você, tio? Ai, que sensacional, que sensacional. Bom, bem-vindo de novo, Gabrielzinho. Bem-vindo, viu?
Ah, essa semana aqui, só comentando, essa semana aqui eu dei um chega pra lá na Érica, né? Aí, tô fazendo programa aqui, mas eu acho que semana que vem ela volta.
Ah, Gabriel. Vamos fazer um, como é que fala? Um movimento, volta Gabriel. Gabrielzinho. Ah, queria também falar aqui, aproveitar, né, o Gabriel, mas eu tenho um grande amigo meu que eu preciso falar dele, é Anderson Viana, meu grande amigo, maestro, eu falei semana passada, né, ele tem uma ópera, né, que foi feito um filme, né, de animação, né, chamado Pitágoras de Samos, e o Anderson Viana, ele foi indicado em Cannes como a melhor trilha sonora, vai concorrer agora no mês de novembro, vai sair o resultado, se Deus quiser, nós vamos ganhar, Anderson. Né? Esse músico, esse mestre, ele tem mais de 40 prêmios internacionais, e só esses últimos 2 meses ele ganhou no Festival de Cinema, o Best Music Score, no Festival de Cinema da Suíça, no Teca International Film Festival, na longínqua e próspera Singapura, como melhor filme de longa-metragem estreante, melhor produtor para o Lucas e Caran, melhor sound design para o Evandro Sonhos e Som, que fizeram junto com eles esse filme. Foi premiado no Majestic King International Film Festival, da Índia, como melhor longa-metragem internacional. 3 premiações no país, na Índia. Então, Andersen, meu grande amigo, parabéns. Você é um cara fora da curva. Precisa ser reconhecido por todo o público brasileiro. É, muita gente, né, infelizmente, a não música erudita e a música de ópera, ela não é vista, não é comentada, né? E você é um ícone desse setor. Então, meu querido, parabéns, vamos que vamos. Você é um cara fora da curva. Então, meu amigo, e vamos ganhar Cannes, hein? Vamos ganhar Cannes, porque a gente precisa, mesmo que vai ser online, eu quero participar junto com você lá, hein? Um super abraço para você. Bom, e agora precisamos faturar. Então vamos colocar, como eu falei, Ângela, precisa registrar a marca lá, Ângela Vermelha, hein? E para registrar a marca, eu sugiro que registrou o Business Rock, que é Lions Marcas e Patentes. Lá com a turma, com a equipe da Fernandinha, ela manda ver e é espetacular. Um custo maravilhoso e o serviço dela é impecável. Então, coloca aí, Gabrielzinho, Lions Marcas e Patentes.
Se você tem uma marca ou produto, para tudo e presta muita atenção. A primeira coisa que você deve fazer é registrar sua marca e patentear seus produtos. Sabe por quê? Você dedica tempo, dinheiro, divulga, aí começa a dar resultado, ganhar dinheiro. E quando você menos espera, alguém faz um registro com o nome da sua marca. Pronto, seu trabalho foi por água abaixo. Você não pode mais usar a sua marca e ainda pode ter uma multa de até 10 mil reais por dia. Deus me livre isso acontecer, o prejuízo é muito grande. Por isso você precisa registrar sua marca agora. Eu vim falar da melhor empresa do mercado, a que eu contratei, a Lions Marcas e Patentes. Eles têm o menor preço do Brasil, nenhuma reclamação, em até 24 horas eles te entregam um protocolo chancelado. E mais, você não precisa ter CNPJ, você pode fazer o registro na pessoa física. Sem desculpas para passar perrengue, hein? Entre em contato agora com o telefone ou site que está aparecendo aí na sua tela. Lions Marcas e Patentes, proteja o que é seu.
Proteja o que é seu. Registre sua marca na Lions Marcas e Patentes, que realmente precisa, viu? Porque depois que você tem uma marca, todo mundo conhecido, e aí vem um outro e registra, meu, só dor de cabeça. Então, registrem com a Lions Marcas e Patentes. Voltando aqui com a Ângela Vermelha, nossa vereadora aqui de Pederneiras, do estado de São Paulo. Ô Ângela, então, você me contou, né, da sua trajetória com o marido, com o pai, com a mãe, e a hora que você entrou, né? Entrei agora na política, que você, né, não sabia, né, não conhecia palanque, não conhecia discurso, e aí foi eleita, né? Como é que foi? Foi um frio na barriga? Você teve que aprender muito, porque assim, a política, eu já participei muito da política, né? Já tive muito no Senado, na Câmara, e é um lugar bastante tenso, né? É bastante difícil. Se você não souber, como eles dizem lá, os caminhos, né? Os caminhos secretos, você tem muita dificuldade. Como é que você viu isso quando você foi eleita, né? Numa primeira experiência, como é que aconteceu o primeiro dia da Ângela como vereadora?
Você sabe que na vida da gente sempre tem anjos da guarda, né, Sandrão?
Sim, sim, sim.
Quando eu entrei na Câmara, sem saber nada, assim, nós tínhamos um assessor, que chamava Orípes Maciel, que acompanhou toda a minha trajetória, uma pessoa que hoje não está mais com a gente, mas que me ensinou muito. Ele gostava muito de mim também. E aí, o que que acontece? Ele falou, primeiramente, você tem que saber o regimento interno da Câmara, o que o vereador pode, o que o vereador não pode, você precisa saber da lei orgânica, a Constituição brasileira que rege todo o nosso planeta, né, e nossa lei orgânica, tudo que é regido no município vem pela Constituição. Então, eu comecei a me aprofundar, a ser xereta e querer ver como faz, o que é legal e o que não é, o que é imoral, né, vamos por assim, e eu comecei a perceber que eu tinha uma ferramenta muito grande na minha mão, que era ajudar o próximo através de ser uma pessoa política. tá? É uma ferramenta que você tem de ligar para um departamento ou ligar para um deputado e falar assim para ele, ó, aqui é a diretora Ângela Vermelho, de Pederneiras, assim, assim, sabe, eu tô precisando disso e disso. A pessoa prontamente te atende. Eu, graças a Deus, eu nunca tive portas fechadas nessa época que eu estou na vida pública. Eu, graças a Deus, eu nunca tive portas fechadas juntamente aí a deputados, bem como departamentos dentro do nosso município e as entidades e tudo. Por quê? E mesmo as pessoas e os órgãos privados. Porque você, querendo ou não, você faz um trabalho e mostra a sua transparência no que você fez, tá? Então, aí o senhor Eritos começou a me encaixar, me ensinar a fazer indicações, ele começou a falar assim pra mim, ó, você começa a ver as dificuldades que tem dentro de um município, lá no seu bairro, tá precisando do quê? Limpar a rua, fazer capinação de um rio, entendeu? Vamos lá fazer. Aí ele me ensinou que quando tem gastos, a gente não pode fazer requerimento, sim de informações, mas não de projetos que possam gastar, que a prefeitura aí é inconstitucional. Então, ele falou, indicação, você faz assim, requerimento de informações. Por exemplo, se você vê que tem uma coisa errada, você pode pedir informações por que isso está errado e dar sugestões para que isso conserte. Ou mesmo, por exemplo, um departamento privado que está com problemas, vamos dar exemplo, a água fluvial da cidade, a Sabesp, está com problema, você tem que fazer um requerimento para que eles tomem providência, entendeu? Aí ele começou a ensinar a fazer projetos de lei, para que se tornasse lei dentro do nosso município. E com a graça de Deus, eu tenho assim, projetos de lei que hoje são executados plenamente, tipo um portal de transparência. Hoje, todas as contas do nosso município é colocado no portal de transparência através de um projeto que o senhor Ives, na época, me ajudou a elaborar, entendeu? Aí nós, eu que sou católica, e na Câmara nós tínhamos vários católicos, o senhor Ives também, nós não guardávamos o dia de São Sebastião aqui em Pederneiras. O dia de São Sebastião não era feriado no nosso município. Aí eu fiz uma emenda na lei orgânica, peguei a assinatura de 3 vereadores, né? E nós fizemos a emenda na lei orgânica e hoje é feriado em Pederneiras porque eu fiz a lei, entendeu? Hoje, então, comemoramos o dia de São Sebastião como feriado. Como eu falei para você, o portal de transparência. Hoje você sabe quando saiu uma licitação, quando saiu a compra, quando um funcionário ganha, qual a letra dele na classificação, se a prefeitura contratou mais cargo de confiança, a gente fica sabendo. Qualquer município pode ir lá acessar o portal de transparência e está lá a transparência do município. Entendeu?
Que legal isso, hein, Ângela? Porque eu acho que nós precisamos ter essa transparência, né? Porque o que acontece, né? As pessoas públicas, né? Não podem, né, fazer simplesmente por fazer, né? Tem que ter todo um motivo para fazer determinadas ações e tem que prestar contas, né? Assim, o grande patrão nosso aqui das pessoas públicas são os cidadãos, né? Que pagam os impostos, que fazem tudo isso. Então, né, não podemos ter esse tipo de colocação, né? Sem mostrar o que está sendo feito e sem mostrar e sem ter como checar. Né? Eu estou fazendo um curso agora na Faculdade Getúlio Vargas, né? e é um curso de conselheiro de empresa. Né? E um dos grandes trunfos do conselheiro é você auditar, né, de uma certa forma, as contas das empresas, né? Para saber se não tem nada escondido, se não tem nada fora da moralidade, da ética. Né? Então, é um órgão que faz essa gestão, né? E eu acho que você, como vereadora, tem esse papel fundamental, né? De, uma, checar o que a prefeitura está fazendo, checar o que o Estado pode fazer, auxiliar a prefeitura, auxiliar o Estado, mas principalmente auxiliar a população, né? Então, parabéns por esse projeto, hein?
Mas esse projeto foi bem polêmico, viu, Sandro? Esse projeto foi vetado pela prefeita na época, voltado para a Câmara e a Câmara derrubou. Então, foi um desgaste muito grande para esse projeto e para a execução, entendeu? Porque foi feito o projeto, a Câmara aprovou por unanimidade, foi perceptível, o executivo na época vetou, voltou para a Câmara, aí a Câmara derrubou o veto da prefeita e se tornou lei. Então, desde 2008, projeto 2662, né, de 2008, nós temos essa lei de transparência dentro do nosso município.
Entendi, entendi.
Foi trabalhoso. E aí, eu fui aprendendo a brigar. Mas brigar porque eu tomo, brigar pelo que é certo. Entendeu? Entendi. Eu gosto das coisas. Tem uma coisa, Sandra, que eu vou falar para você e para toda a população que está aí nos ouvindo, nos escutando, nos assistindo. Eu prezo muito pela lealdade. Eu sou leal às pessoas, entendeu? Eu sou leal ao meu município. Eu amo a Pederneiras. Todo mundo na região que sai por aí fala assim: ah, eu moro lá perto de Bauru. Eu não, eu faço questão, eu moro em Pederneiras. Pederneiras é que meu sustento, entendeu? Meus filhos estão aqui, meus netos nasceram aqui, entendeu? Então, eu orgulho de ser pederneirense, entendeu? E amo aqui, amo de paixão essa cidade. Eu falo que quem bebe dessa água não consegue ir embora, volta, entendeu? Então, e por que você não ser transparente? Por que você não ter as coisas certas, verdadeiras? Para quê? Lá no futuro, na hora que você partir para a sua vida eterna, a pessoa lembre de você pelo tudo que você fez lealmente para o seu município, entendeu? Transparente. Você não precisa burlar ninguém, porque lá na frente você vai pagar por isso, entendeu? Então, eu penso desse jeito. Então, por isso, a minha transparência, porque se eu falar é porque é para falar, entendeu? Eu aprendi isso, entendeu? Na vida pública, desde que eu entrei, que falar a verdade não merece castigo. É igual eu estou aqui com você hoje, Sandrão. Eu não precisei fazer colinha nenhuma. Por quê? O que a gente faz de coração e de verdade, a gente não tem como mentir, porque a gente não tem que burlar uma pergunta ou uma resposta, porque a gente sabe dar certo, de cor salteada, entendeu? Sim. Então é por isso que eu sou assim.
Olha aqui o pessoal falando aqui, ó. Aí sim, São Paulina, Aguinaldo Porcino. Penso que agora temos um convidado aqui sensacional.
Olha aqui. Mas fala pra ele, ô Sandro. Aqui, os dois netos de São Paulina, a filha de São Paulina e o genro de São Paulina. Você pensa que eu trouxe genro porcaria? Eu trouxe genro de São Paulina.
Espetáculo, espetáculo. Aqui, ó, Amara Glória Vinguili. Não conhecia detalhes da vida pessoal da Ângela, só a conhecia como pessoa pública, vereadora. Parabéns, Ângela, pelo seu dinamismo familiar. Olha que bonito, hein? Isso que é muito legal, né, Ângela? Porque, às vezes, as pessoas só enxergam, às vezes, um lado nosso, né? E não conhece todas as dificuldades. Eu tenho um ex-sócio meu que ele sempre, às vezes, a gente... entrava em discussão, né, com algum outro concorrente, qualquer coisa, ou alguma outra pessoa da própria empresa, e aí eu ficava puto, né? Porra, mas o cara não entende, que não sei o quê. E ele sempre falou para mim, ele é um cara maravilhoso. Ele falou assim: Sandro, você não sabe as guerras que ele lutou, né? Então, a visão dele, né, tem toda uma parte de experiência que passou pela vida dele, e se ele está falando isso, ele tem algum motivo. Então, ouça, sim, né? E aí eu falo: ah, pô, faz toda a diferença, faz toda a diferença. Aliás, queria mandar um beijo super grande para ele, Luiz Alberto de Sales Oliveira. Esse daí não é brincadeira, não. É primo do Ricardo Sales, ali do senador. Né? Foi, né, neto foi presidente da República, Armando Salles Oliveira. Luiz, super beijo para você, meu irmão, fica com Deus, viu? Ângela, existe algum, agora é curiosidade, tá? Não conheço, né? Eu tive bastante na vida política, mas eu nunca fui político, eu nunca trabalhei. Existe algum curso para você se tornar vereador, né, deputado? Porque, assim, são tantas coisas que vocês têm que fazer, e é o que você falou, assim, você tem que estudar, né? Você teve um mentor, né, que é aquela pessoa que você falou, né, senhor, e ele foi um mentor que te orientou, mas, assim, seria tão importante ter algum curso que orientasse para que, quando você chegasse na Câmara, aí já, opa, já sei, pelo menos o caminho básico, assim. Tem alguma coisa ou não, né?
Olha, Sandra, eu vou falar uma coisa para você. Eu passei por dois partidos, né? Três partidos antes de eu estar hoje no MDB, tá? Eu sou MDBista, tá? Desde a última eleição que eu... Da administração passada, tá? Da administração passada do Vicente Mendini e do Márcio, na qual eu fui adjunta, né, do social e vice-presidente do Fundo Social. Então, o que que acontece? O MDB hoje tem vamos por assim, um curso da FUG, do Ulisses Guimarães, tá? Que incentiva muito, eles dão muito curso. O MDB, nesse ponto, não tem como. Antes da eleição, de cada mandato que nós temos, ele dá curso, dois, três meses antes de começar as campanhas, você faz curso com marketing, você faz curso de oratória, você faz curso de vários jeitos de você buscar e abordar os seus eleitores, entendeu? Então, e depois tem uma avaliação no final, e mesmo agora, você pensa, nós estamos tendo vários tipos de curso pela FUNG, é só você se cadastrar, você ser filiada do MDB, entendeu? E eles dão, assim, proporção de você ter, sim. Inclusive, você pensa, o dia que o WhatsApp mudou lá, que você poderia chamar de vídeo para fazer um áudio, eles chamaram o marketing do MDB, mandou mensagem, olha, já temos no Brasil assim, assim, assado, vamos começar assim, então, entendeu? Então, para você pôr. Então, hoje eu falo para você que eu estou bem assessorada, tá? Eu tenho, sim, meu assessor de marketing meu, que tudo eu mando para eles, mas o MDB hoje me dá muito respaldo. Para todos os vereadores e vereadoras, se quiserem, se interessar, porque é assim, Sandro. Se você não se interessar em buscar recursos que beneficiem você também, ninguém vai te trazer na porta, né? Então, você tem que sempre ser. Vamos por assim, eu estou com 60 anos, Sandro. Mas, é assim, se eu estiver no meio da molecada, eu me entroso com a molecada, porque eu tenho a neta adolescente, tenho filhos jovens, entendeu? Então, eu estou sempre no meio. Se você está no meio de pessoas mais idosas, se você está no meio só de homens, você tem que saber se comportar. Se você está no meio de mulher, também você vai ter que se comportar, entendeu? Para elas não falarem mal de você, porque você sabe que a mulherada fala mais mal da gente que dos homens, né? Mas tudo bem. Então, ainda mais você está muito assim. Entendeu? Então, o que que acontece? É difícil isso, entendeu? Então, você tem que ter uma postura, você tem que ter uma conduta. E isso o MDB dá pra gente, viu? Dá muito, 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 muito. Então, eu gosto hoje e é interessante, entendeu? Você aprender. Mas antigamente eu não aprendi, não. Eu aprendi na raça, viu?
Foi que fácil, beleza, não. Que beleza, hein?
Então, nossa. Porque você ainda funciona.
Não, mas é muito legal isso, hein? Porque eu sempre me perguntei, né? Falei, cara, precisava ter uma condição mínima, né? Para a pessoa chegar lá e não chegar perdida, né?
Porque tem pessoas que chegam e chegam assim, sem ter noção nenhuma do que é, mas também não tem interesse, tá? Como eu falei para você, não tem interesse. Pergunta para mim, quem é hoje que chega numa câmara, que é doutor marinheiro de primeira viagem, e vai pegar um livro de uma lei orgânica para ler o do regimento interno ou de uma constituição? Entendeu? A constituição é horrível, ela é ingrata, entendeu? Porque o que está escrito lá não se cumpre, né? Então, esse que é o problema maior, né? Tem muitas coisas que estão lá que não se cumprem, entendeu? Mas você tem que ter o manual do vereador, você tem um manual aqui, nós temos o manual de postura do vereador, entendeu?
Ah, que legal.
Nós temos um manual do vereador aqui, entendeu? Então, você tem que ter conhecimento dessas coisas para você poder se comportar, né? Você tem que saber a hora certa de falar, de
e principalmente também, né, já porque vocês, né, vocês são uma representação da população, né? A atitude que vocês tomam.
Somos exemplo.
Exatamente. Então, e eu acho que exatamente isso, assim, o que você me falou é muito interessante, porque até que ponto, né, um vereador pode ir e não pode ir, né? Até que ponto você pode, que nem você falou, ah, não posso fazer um projeto para gastar na prefeitura, que isso é contra a lei, né? Então, tem diversas. E se você não estiver preparado, você sai fazendo coisa que depois. Dá problema a todo mundo, né?
Sim, sem dúvida. E eu quero deixar bem claro aqui também, aqui em Pederneiras tem um projeto de lei meu, que nós somos pioneiros aqui em Pederneiras, o exame da orelhinha. Eu tenho muita amizade com o Dr. Luiz Carlos Pereira. E ele falou para mim na época, falou, Ângela, precisava tanto de um projeto que as crianças que nascessem no nosso município tivessem o exame de orelhinha, que é feito logo que nasce a criança, você tem que fazer para ele ver se vai ter problema de audição, porque vai descobrir isso só lá na escola quando ele for. Então, Pederneiras é pioneiro. Em 2005, eu fiz esse projeto de lei e ele foi sancionado e aprovado. E o governo federal foi fazer só em 2010, entendeu? A obrigatoriedade no SUS. Então, Pederneiras é pioneira hoje pelo exame da orelhinha nas crianças que nascem. Também graças à indicação, na época, do pediatra do meu filho, entendeu? E amigo da gente, que eu fiz esse projeto. E, inclusive, ele e a filha dele, que ela é médica também, ajudou a elaborar o projeto e foi, assim, de ajuda muito grande. Hoje, então, nós temos exame de orelhinha no nosso município devido a esse projeto nosso aqui, meu, né? Da minha autoria, que foi, nós somos pioneiros e o governo federal pelo SUS só em 2010.
Olha que legal. E como é que é o orelho da orelhinha? O que que ele
é
faz?
Assim, a criança, quando nasce, ela faz, na maternidade já, eles colocam uns aparelhinhos, né, no ouvido da criança, para ver se ela responde aos o que é passado no aparelhinho, entendeu? Para que ela ali vai detectar se ela vai ter problema de audição ou não. Entendeu?
Ah, que legal, que legal, que legal.
Então, toda criança que nasce hoje, dentro do nosso município, tem esse exame, né, da orelhinha, graças a um projeto meu. Isso eu tenho muita alegria de ter feito, entendeu?
Muito legal.
Que agora a gente tem feito também, né? Então, o trabalho tem que ser bem árduo e mostrar aí que você tem que deixar um legado. Projetos que hoje você vai lá procurar no portal da transparência da Câmara Municipal e tá lá o seu projeto de lei.
Grande amigo, Dr. Luiz Carlos, pessoa maravilhosa e comprometida. Muito bem.
Sim, ele é.
O Dr. Luiz Carlos, pediatra, né?
É, o pediatra, que tem a Angélica, a esposa.
Meu grande amigo Luiz Carlos, Dr. Luiz, grande tomador, conhecedor de vinhos, olha.
Sim,
o cara.
Sim,
o
Dr. Luiz Carlos é apreciador de vinhos, ele é amigo da gente também, é muito meu amigo.
Dr. Luiz, olha. Tamo junto, hein?
É uma pessoa que sempre torceu por mim.
É, não, ele é maravilhoso. É uma pessoa de uma bondade, né? É, assim, é muito bonito ver. Eu conheci já em algumas viagens e aí em Pederneiras mesmo. E ele tem um amor pela profissão dele, né?
É, agora ele tá aposentado, né?
Então, aí ele fala assim, ah, puxa, eu vi essa pessoa crescer, não sei o quê, sabe? Aquela paixão pela profissão é muito bonita, é muito legal.
Sim.
Doutor Luiz, então, ó, já que está aposentado, agora podemos beber mais, entendeu? Sensacional, sensacional. O Gabrielzinho.
Sim, senhor.
Tá aí, tá dormindo, Gabrielzinho? Tá cuidando da gata? Aí tem uma gata que, quando ele fazia o programa antigamente, às vezes a gata aparecia no vídeo, caía, derrubava as coisas. E essa gata aí, já tá tudo tranquilo? Tá trancadinha lá na sala, lá, Gabriel?
Ela não tá mais aqui, ela morreu.
Ah, Gabriel. Ah, Gabriel. Você perdeu a gata, é isso, né? Você apostou que o Palmeiras ia ser campeão da Libertadores e...
Que mundial ele tem, coitado.
Ah, eu tô adorando a Ângela, tô adorando a Ângela. Ai, Gabrielzinho, como você aguenta, hein, Gabrielzinho?
Ah, é fácil aguentar, né? É 5-0, é muito bom. 5-0 é muito bom.
É. Ô, Gabrielzinho, vamos colocar agora uma música da chamada Banda Cítrica. Não é crítica, hein? É Banda Cítrica.
Agora aqui. Ele vai ficar falando disso até.
O Gabrielzinho falou assim, você vai colocar Banda Crítica? Eu falei, não, Gabrielzinho, é Banda Cítrica. A Banda Cítrica é uma banda da capital de São Paulo, formada em meio à pandemia no ano de 2020. O trio traz em sua sonoridade uma mistura de ritmos como reggae, hip hop, groove e, claro, o bom e velho rock and roll, com letras que tratam de assuntos ligados ao cotidiano, da vida e da cidade. Formada por Big Z no baixo e vocal, Elias na guitarra e Felipe Meninão na bateria e vocal. As músicas da banda podem ser conferidas em todas as plataformas de streaming aí de música. Nós vamos ouvir uma música muito legal, que eu curti demais, chamada Fique Esperto, que trata da coisa das drogas, né? De você, muito jovem, ou né, começar a experimentar drogas. Infelizmente, essa semana passada, perto aqui da onde eu moro, um menino se jogou de um prédio, porque tem aquela nova droga que chama K9, né? Acho que é K6, K9, acho que é K9, e que deixa a pessoa completamente alucinada e se jogou de um prédio. Assim, um menino de 28 anos, é um absurdo. E essa música fala exatamente de você ficar esperto para não cair nessa roubada. Então, vamos ouvir a banda Cítrica tocando agora a música Fique Esperto.
Começa com uma cervejinha inocente. Você pega gosto pelo estado alterado da mente. Na sequência aperta o baseado, logo não faz mais efeito. Então parte pro mais pesado, pode crer, louco. Cocaína crack, não tem cabeça, não aguenta o baque. Se você não sabe, o vídeo é uma roleta russa. Experimentou, pode crer, agora a bala tá na dura. E se a bala dispara, cabum. Mergulhou de cabeça, de bom no fundo do poço. Sua vida é só desgosto, perdeu a liberdade. Só falta dar um pum pra manter sua maldade. Escravo do próprio prazer, escuta o que eu vou dizer. Cê acha que pode fazer e acontecer, mas não. Na verdade cê tá assinando sua sentença. Condenado à morte, inferno da dependência. Esquema é traiçoeiro, cai no pesadelo. Esquema é traiçoeiro, cai no pesadelo. Esquema é traiçoeiro, cai no pesadelo. Esquema é traiçoeiro, deixa levar. Se deixou levar e agora tá fudido. Experimentou o falso charme, a verdadeira liberdade já era. Agora você dá uma goela, desandado lesado, faz de tudo por ela. Mergulhando no abismo e sem se tocar, andando com falsos amigos, muito loucos que perigo, véia. Tentando escolher, selecionar amizade. É só saber o que você quer de verdade pra sua vida. Então se liga, fica esperto. Se cair nessa vida, otária, a morte anda por perto. Então vai que vai, vai que vai sem medo. Não há noia, não há pesadelo. Esquema é traiçoeiro, cai no pesadelo. Traiçoeiro, cai no pesadelo. Esquema é traiçoeiro, cai no pesadelo. Esquema é traiçoeiro, deixa levar. Pode crer, síndrome de abstinência, onde a porra do vício mostra a face mais cruel. Mas muitos não estão nem aí, corre pegar mais um papel pedindo socorro. E a consciência do mal está causando pra você, pra sua vida tem que se afirmar. Caso contrário, falso chaminho, falso prazer. Pode crer, o buraco vai te levar. Tem muitos por aí, se identificam com as drogas, fugindo da realidade, não sei o que rola. Esses manos passados estão se fudendo. Mina, carro, dinheiro, família, tudo se perdendo, indo pra vala. E junto a sua própria vida, trocada em nota de 10, 5 reais em cada esquina, em cada papel de farinha, pedra. Um troca com goró, batido. Não tem coisa pior. Se liga, siga malandro no que eu vou dizer. Se você acha que essa porra de vida é pra você, então já era, meu irmão. Fudeu, não quer se ajudar. Você só é mais um que já morreu. Esquema é traiçoeiro, cai no pesadelo. Esquema é traiçoeiro, cai no pesadelo. Esquema é traiçoeiro, cai no pesadelo. Esquema é traiçoeiro, se deixar levar. Cai, cai, cai.
Business Rock de volta aí, depois desse sonsaço aí da banda Cítrica. Super abraço para você, irmão. Muito boa mensagem aí, viu, cara? Muito boa mensagem mesmo. Que vocês façam muito sucesso e arrebentem, cara, arrebentem. É muito legal quando, né, além da música ser gostosa, ser legal, ainda passa uma mensagem positiva e que traz uma reflexão importante, né? Porque muita molecada entra numa vibe e depois acontece igual que eu contei aí. Poxa vida. Ângela Vermelho, nossa vereadora aqui de Pederneiras. Olha, tem uma pergunta aqui já da minha grande amiga Regina Vaz, acabou de me mandar aqui por WhatsApp. Ela falou que não conseguiu fazer um vídeo que ela queria fazer, mas aí ela falou que não deu. Mas ela mandou uma pergunta para você, hein? Eu achei essa pergunta, porque depois a gente vai falar um pouquinho de ações sociais, e essa pergunta eu acho importante a gente questionar. Boa noite, querida vereadora Ângela Vermelho. Meu nome é Regina Vaz, tive muitas complicações no pós-Covid. Meu quarto AVC foi dia 14 de outubro agora. É impressionante como o medical gaslighting, né? Isso daí, o que é o medical gaslight? É quando um médico faz um diagnóstico sem se aprofundar, né? Sem fazer uma investigação profunda, né? Uma clínica precisa e correta, e não valoriza alguns sintomas que o paciente vai falando, vai colocando, principalmente reclamações psiquiátricas também, psíquicas. Então, tem acontecido com tanta frequência nos hospitais e consultórios. Comigo acontece muito, infelizmente. Os médicos não ouvem o paciente. Suas dores, queixas, mal colocam as mãos para examiná-los e se prendem a resultados de exames e laudos para darem diagnóstico. Dessa forma, ficam presos à doença e não aos sintomas e melhora do paciente. Como podemos orientar a população que é um direito dela saber o que tem e que é obrigação dos médicos darem atendimento humanizado com explicações e atenção? Como a gente pode fazer isso para ajudar a população? Essa é a Regina Vaz, minha querida amiga, lá do programa da Luciana Gimenez, Ana Maria Braga e tantos outros.
É difícil, isso daí é muito difícil. Inclusive, ontem eu tive que ir na Câmara falar sobre um problema que nós tivemos aqui no nosso município, que hoje a nossa secretária já tem resolvido, tá? A secretária da Saúde. Hoje eu penso uma coisa assim, sabe? As pessoas, os formados, tá? Eles vêm, eu acho assim, eu vou falar uma coisa, mas é meu pensamento, tá? Que você tem, assim, a parte financeira tem hora que fala muito mais alto do que a parte humana. Que aqueles médicos mais antigos, entendeu? Eles tocavam em você, eles conversavam, você tinha o telefone do médico na sua casa particular dele, entendeu? Você ligava para ele. Hoje não. Hoje, normalmente, o médico olha na sua cara, entendeu? Eu sei disso, tá? Então, eu acho, assim, que precisava, na hora de ter uma faculdade de medicina, teria que, além de você ensinar a salvar vidas, você também soubesse a salvar a vida interior da pessoa, que é o lado humano, né? Que é aquele lado que ele chega naquela pessoa para passar a doença que ele tem, com tanta esperança de vida, sabe? Com tanta esperança de ele ser uma pessoa curada, e automaticamente ele sai dali com uma frieza. Hoje, ultimamente, os médicos falam assim, você está com câncer, você vai fazer isso, isso e isso. Antigamente, não. Chamava a família, contava para a família primeiro, que o paciente não ter aquele impacto. E não é todas as pessoas que estão preparadas psicologicamente para isso. O mundo está assim, né, Sandra? O mundo está muito frio, o mundo não... A Covid que veio ainda afastou um pouco mais, estão muitas pessoas, sabe? Uhum. As pessoas tinham muito aquela abraço, beijo, entendeu? Hoje ainda tem muitas pessoas que você vai cumprimentar, elas se restringem, elas não querem que você chegue perto de jeito nenhum. Então, o que que acontece? Acontece a mesma coisa com a medicina, entendeu? A medicina hoje, eu acho que ela precisava ter, assim, esse lado que eu falei para você, dentro de uma faculdade, aprender também a ensinar a acolher o paciente, não só tratar do paciente, entendeu? Que nem eu falei para você ontem, que ontem eu falei na Câmara. Eu falei porque eu defendi a mulher por causa da Procuradoria da Mulher também, que eu faço parte. Ela foi ser atendida no Centro de Especialidade de, mulher, tá? Ela levou o resultado da mamografia dela e ela estava com um problema íntimo. Ela chega dentro da sala, tinha mais 3 estagiários, um homem, a médica e mais 2 moças estagiárias. Gente, como você chega? O consultório de um pessoal tinha esse aqui. Você chega lá dentro, tem 3 mais um médico. Ela foi para consultar com uma médica já por causa do problema. E é daquelas pessoas que querem falar com uma médica. E tem um homem lá na sala. Entendeu? Sim. Eu acho que deveria perguntar para o paciente. Você autoriza os estagiários a estarem dentro da sala para você fazer sua consulta? Não é verdade? Então, sim, eu acho que precisa esse lado mais humano de colo, entendeu? Não humano só para curar.
Exatamente. Eu estou com uma prima minha, né, que o filhinho dela, o Azaf, né, filho, já está moço, né, com 22 anos. E ele tem muitos problemas, e ele está hoje no Sírio-Libanês, aqui em São Paulo, e está desde a semana passada, né, com um problema sério e tal, e hoje ela teve que fazer uma reclamação na central do Sírio, e é um Sírio-Libanês, né, porque o neurocirurgião não passava para vê-lo, sabe? É um absurdo, um absurdo, um menino correndo risco de vida, por quê? Não sei, não dá para entender. Não sei se é algum problema de, sei lá, do convênio, do hospital, da comunicação, do médico, não sei. Mas, assim, o que é inadmissível é não ter esse cuidado, sabe? A vida é preciosa, não podemos...
É uma só.
É, exatamente. Depois você não tem como reverter, né? Regina, eu faço... voz aqui a você, a gente precisa pensar em como a gente pode sensibilizar, né, a classe médica. Adoro, eu tenho muitos amigos médicos, sim, né, claro, que são ímpares e se dedicam à vida. O Dr. Luiz Carlos é um, né, que é impressionante como ele se dedica e se dedicou toda a vida ao paciente, né, independente de dos valores, da economia, né, do valor econômico, né? Então você tem muito médico realmente que se dedica demais, que se dedica como deveria, mas tem muito médico também que, me faz um exame e acabou, né? Assim, me traz o exame, eu te dou, aí se não der certo, parece, sabe aqueles mecânicos ruins? Né, que ele fala assim, eu acho que é a bomba de gasolina. Aí ele troca a bomba de gasolina. Ele fala, não é, eu acho que é o cabo da embreagem, sabe? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o cara vai trocando as peças. Não dá para ser assim, cara, não dá. Depois vamos pensar, Ângela, como a gente pode fazer alguma coisa. Mas,
sim, claro. Esse daí não é minha área. Essa daí não é minha área.
Vamos gritar para os meninos. Ângela, agora me conta um pouquinho dessa parte filantrópica que você exerceu, né, há 30 anos. Eu sei que você é uma cozinheira de mão cheia, porque, né, vai lá e faz a comida. Lá. Conta um pouquinho dessas ações filantrópicas que você participa e faz. Como é que é isso?
Antes de eu falar um pouquinho das minhas ações filantrópicas, Sandro, eu queria falar para você que a vida pública também me proporcionou a fazer essas ações filantrópicas. Eu estive, como eu falei para você, nos 4 anos passados, aí o ex-prefeito Vicente me nomeou como adjunta do social e vice-presidente do fundo, na qual, na época, nós tínhamos a Rosali Bergamasco, que é a mulher do vice-prefeito, que me deu, assim, amplos poderes e autonomia para fazer o meu trabalho. E na época nós tivemos muitas parcerias com o Estado de São Paulo, muitas parcerias público-privadas, que nós instalamos em Pederneiras num polo de padaria. Um polo de padaria que na qual qualificou 600 pessoas, tá? Nós qualificamos 600 pessoas e que nós tivemos uma pandemia, tá? Nós tivemos uma pandemia, então, de 2020 até no final do mandato na qual eu estava, nós não pudemos mais dar curso, entendeu? Então, quer dizer, foram 2 anos na qual padaria nós qualificamos 600 pessoas. Na área da beleza, nós qualificamos 300 pessoas. Inclusive, hoje, eu tenho orgulho de falar para você que a nossa professora, que era uma mera manicure que foi ali para dar, e eu levei ela para São Paulo uma semana para ela fazer os cursos para poder dar. Hoje, ela montou uma clínica de estética em Pederneiras, ela é formada em faculdade, tem especialização em vários cursos, entendeu? Então, isso para mim é muito orgulho. Tem uma aluna dela que hoje montou uma clínica de depilação, entendeu? Isso é um trabalho de geração de renda, na realidade. Nós tivemos aí um trabalho junto com o Estado também, a Prefeitura, na qual demos serviço para 12 pessoas do município que eram costureiras, ganharam para isso, e nós temos uniforme para 500 crianças das creches do nosso município, entendeu? Então, isso também foi um trabalho filantrópico que eu fiz dentro da administração. Fora aí as campanhas de Natal, campanha de vamos por, fundo social, que participava das barracas, e eu nunca liguei, entendeu? De ir para a chapa, mesmo sendo vice-presidente, mesmo sendo adjunta, eu sempre fui para a chapa, não ligava aqui 2 horas da manhã para casa, toda fedendo lanche, entendeu? Para fazer ali. Porque isso daí é um trabalho gostoso, gratificante. E meu trabalho voluntário veio de encontro a conhecer um grande amigo. Eu falo para você que eu tenho anjos da guarda na minha vida. Porque a cozinha, eu sempre fazia o necessário dentro da minha casa. Aí eu encontrei o Lauro Maciel. Lauro Maciel, para mim, é um espelho de vida na área da cozinha e na área pessoa, entendeu? Eu amo o Lauro Maciel. Eu falo que são anjos da guarda, tipo, o senhor Olímpio e o Lauro na minha vida. E entrou, assim, a vontade de eu aprender e o conhecimento dele. E hoje, nós temos uma equipe de cozinha, Sandro. Nós temos uma equipe de cozinha na qual a gente não ganha um centavo para fazer isso. A gente cozinha para 400, para 1.000, para 1.500, para 3 mil pessoas já numa pedalada. Entendeu? Para nós, fazer 12 tambores de 100 litros de feijoada é fichinha. Tá certo? Olha só. Nós temos nossos colaboradores dentro da PAI que nos ajuda, que prepara tudo antes, entendeu? Então, nós não ligamos de ir para a PAI 2 horas da manhã e ficar lá até 5 horas da tarde, até acabar entregando, vamos pôr, 1.200 kits que servem 3 pessoas, entendeu? Então, esse trabalho é gratificante. E o cozinhar é a sua verdadeira, o seu verdadeiro amor para você expressar pelas pessoas, né? Você sabe disso. Eu adoro fazer comida italiana. Eu fui aprender também, tá? Fui aprender a fazer massa italiana, pastel. Eu sempre tive, assim, muita curiosidade depois que eu conheci o Lauro. Porque o Lauro sempre mostrou que poderia fazer isso e isso. E hoje, nós trocamos as ideias, nós nos comunicamos. Nós não fazemos um evento se o Lauro não passa para mim as receitas, para mim conferir o checklist, para ver se está tudo certo, se é daquele jeito, se nós vamos precisar só daquilo, entendeu? Que nem ele fala, eu espero você chegar, porque você, com o seu jeitinho, você dá ordem para todo mundo e todo mundo trabalha.
vem aqui, não, eu vou mandar até um abraço pro Bocão também, né, Bocão? Né, que está lá na PAI também.
E você vai e você fala assim, ó, descasca a batata assim. Então, você sabe fazer, então você vai saber ensinar. Então, vamos,
Você manda o Bocão descascar a batata também?
E mexer molho e tirar semente de molho também.
Sensacional. Bocão, quero saber. Ela vai tirar uma foto sua mexendo lá.
Não, mas eu vou mandar uma foto pra você dele limpando tomate, ele mexendo molho, picando couve na feijoada. Você pensa. E eu vou falar uma coisa pra você. Eu trabalho pra todas as entidades do nosso município, pra todas as igrejas católicas, tá? A gente tem essa equipe de festa que presta serviço. Mas eu tenho uma entidade que é a razão do meu viver, tá? Eu faço 30 anos que eu estou dentro dessa entidade e foi lá que eu aprendi a ter um coração diferenciado, a ver o lado humano das pessoas. Sabe, Sandro, você pode estar dentro da sua casa, os piores problemas da sua vida, mas você chegar naquela PAI, Você vê uma criança naquela situação, ela te dá um abraço, querer falar assim para você, você está linda hoje. Por que você não vem sempre aqui me ver? Sabe? Não tem o que pague aquilo, sabe? Então, eu falo para você. Hoje, eu tenho a Pai como minha menina dos olhos, tá? Ela é minha menina dos olhos. E os diretores da Pai, nós somos em... Eu falo, nós, eu não posso mais ser diretora da Pai, porque eu tenho uma vida pública desde a administração passada, que eu estava no social, eu não posso mais fazer parte da Pai de diretora. Mas eu sou voluntária e eu tenho orgulho de vestir a camisa da APAI ou vestir a camisa de outra entidade, entendeu? Que é tudo transparente. A gente faz um evento, o Bocão vai lá, faz a prestação de conta, o Aguinaldo Fisca faz o balancete e a gente publica ali e mostra para as pessoas que aquele dinheiro veio através de um ato de solidariedade nosso, dos colaboradores, e principalmente da população que comprou aquele kit, aquele lanche, ou o que seja, para ajudar aquela entidade, entendeu? Você pensa, dia 2 de dezembro agora, eu tenho 900 lanches de buraco quente para fazer na chapa, a Casa Abrigo, entendeu? Junto com o Lions Clube. Ai, deixa eu te falar, também trabalho voluntariamente junto com os clubes de serviço, o Rotary e o Lions, entendeu? Então, é umas coisas assim que você se transforma, tá? É um jeito de você colocar todo o amor que você sente em fazer aquela comida para aquela pessoa comer, entendeu? E na minha casa não é diferente, viu, Sandro? Na minha casa é a mesma coisa. É, de domingo, a gente sai nos domingos, mas de domingo, minha filha, agora meu filho morando em Pederneiras de novo, vai para minha casa, entendeu? Porque é lá, é no colo de mãe, aquele amor, sabe, que você vai pôr na comida. O meu problema é só um. Eu aprendi a fazer comida com um montão de gente, agora eu não sei fazer pouquinho. Porque na minha casa só é...
Não tem meu problema, marido, viu, Angela? É. Não tem problema. Você é só falar assim, Sandro, eu tenho muita comida aqui. Estou indo para lá.
Então, sabe, porque meu marido fala assim, Angela, é só eu e você, entendeu? Não tem como, entendeu? A minha secretária vem duas vezes por semana. Então, aquele monte de comida, entendeu? Mas eu gosto. Isso daí tá, sabe assim, eu gosto. Eu vou fazer algum evento e falo, eu levo isso, eu faço aquilo, eu levo, entendeu? Porque é gostoso a pessoa comer a sua comida e falar, nossa, tá muito bom. Aquilo lá, pra gente, é falar assim, nossa, eu coloquei tanto amor pra fazer isso daí, entendeu? Não é por causa do elogio, mas é que nem minha nora me falou ontem, até a sua salada é gostosa, Angela, não sei o que acontece, sabe?
Não, e a gente tem um ingrediente muito gostoso, que é realmente o amor, né? Eu tenho um grande amigo meu que tem uma ONG chamada Paz e Amor em Ação, né? O André, chama André Luiz, né? Até um ser iluminado mesmo. Ele é físico, né? Ele é formado pela USP, tem matérias escritas, publicadas em Harvard, e ele se dedica a essa ONG, né? Ele tem toda uma parte de tratamento de dor, laser, mas ele, a paixão da vida dele é essa ONG chamada Paz e Amor em Ação, né? E ele, por ser físico, ele tem uma parte de física quântica, né? De como isso se expande. E a gente fez diversos eventos juntos, né? Mas uma coisa que ele me ensinou, né? Que a gente vai, geralmente a gente faz lanches, marmitas, e vai distribuir no centro de São Paulo. E uma coisa que ele me ensinou, que é algo realmente transformador, é que, as pessoas precisam do alimento, mas elas precisam do carinho. E quando a gente entrega aquela marmita, né? E até foi um aprendizado para mim, porque a gente entrega a marmita e a gente abraça a pessoa. E às vezes essa pessoa tá cheirando mal, porque ela tá morando na rua e tal. Mas aí ele me ensinou que a vibração energética do coração, né, junto com o outro coração, faz uma vibração de amor, né, e uma vibração de cura. Né? Então, quando a gente vai entregar esse alimento, a gente abraça essa pessoa e deixa o coração bater junto com o coração dela. Então, isso daí é uma transformação. E para mim foi difícil, porque eu falei, caramba, eu vou abraçar esse cara, mas tá fedendo pra caramba. Cara, mas você sai, lógico, né? Com cheiro de lanche, cheiro de comida, cheiro de xixi, cheiro de qualquer coisa. Mas a sua vida é transformada. Tá?
Sim, claro. Eu percebi esse negócio de abraço aí em 2019. Lembra quando teve aquele frio enorme que teve? Uhum. Nós abrigamos todas as pessoas de rua do município, né? Pelo Fundo Social, a gente abrigou eles lá no ginásio do esporte. Então, aí a gente pegou o Rotary, no centro espírita, mesmo eu fiz na minha casa a sopa, entendeu? Juntamente aí com a secretária na época, a Rosalie, que era presidente do fundo também, a gente fazia a sopa e dava. Mas eles chegavam lá e eles falavam assim, sabe, a gente acabou arrumando tanta amizade com os moradores de rua que eles me encontram na rua. Hoje eles gritam meu nome ainda.
Ah, que entendeu?
Eles gritam, eles falam, você não tem cabelo vermelho, sabe? Entendeu? Então, porque a turma acha que o sobrenome é Angela Vermelha por causa do cabelo, não é. Então, o que que acontece?
É por causa do marido.
Entendeu? Então, o que que acontece? Assim, eles queriam um abraço, eles queriam uma comida, eles pegavam a comida para comer, eles falavam, ai, que delícia, eles queriam um abraço, entendeu? Então, isso daí também é bem gratificante, sim. Então, a filantropia, e para você ter uma ideia, tanto o meu tema de campanha foi o social e a filantropia. E para mim continuar fazendo meu trabalho voluntário para as entidades dentro do município, eu criei uma lei. Eu criei uma lei na Câmara que criou a Câmara Solidária. A Câmara Solidária pode desenvolver projetos junto com a parceria público-privada para trazer coisas, por exemplo, campanha de mantinha. Eu vivo fazendo campanha de mantinha nos invernos através da Câmara Solidária. A campanha do lenço e do creme do bem para a rede de combate ao câncer, o Amaral Carvalho, entendeu? Então, isso daí é da violência da mulher, sabe? Da violência de imagem, que a gente tem muita violência para conscientização, entendeu? Então, a gente faz isso dentro da Câmara também, porque eu falava, gente, como que eu vou largar meu trabalho voluntário a não ser para as entidades? E as pessoas que precisam também de um acalento a mais, aí na época do inverno, principalmente, entendeu? Aí eu comecei a fazer campanhas de mantinhas de microfibra, que no primeiro ano que eu fiz foi um sucesso. Aí chegou o ano retrasado, eu falei, ah, eu não vou fazer não, é muito desgastante, sabe? Aí as entidades começaram a me ligar, Ângela, você não vai fazer campanha de mantinha esse ano para dar para as crianças? Você não vai fazer campanha, entendeu? Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou continuar. Aí o que acontece? Eu ganho roupas, eu destino para o Fundo Social, eu levo para o Centro Espírita. Um dia eu vou falar uma coisa para você. Teve a Igreja São João Batista, me ligou. Ângela, tem roupa para doar para você. Falei, tá bom, vou lá buscar. Cheguei lá, eu olhei tanta roupa. Eu liguei para o Centro Espírita, falei para eles, porque eles fazem um trabalho muito lindo aqui também, no Centro Espírita. Aí eu liguei para eles, eles tiveram que ir de caminhão buscar. De tanta coisa que tinha para doar, entendeu? Porque eu ligo para empresários e falo assim, ó, eu precisava de tanto para comprar mantinha, entendeu? Aí eles falam assim, ó, espera, daqui a dia a gente já te liga. Olha, vai na faixa de 80, 100 mantinhas, ou se não, pode vir buscar o dinheiro, entendeu? Porque você leva o recibo, mostra e comprova onde você entregou aquilo. Entendeu? Então, as pessoas, eu tenho, com a graça de Deus, eu sou, assim, muito grata a Deus, assim, eu sou grata mesmo, porque, assim, eu tenho uma credibilidade junto aos empresários dentro do município, que é muito grande. Se eu ligar agora para o gerente da B Brasil, que é uma multinacional dentro do nosso município, ele prontamente me atende no que eu precisar, entendeu? Tem um moço também aqui, veganeiro, do Zé Antônio, inclusive, eu vou ver se eu consigo trazer ele para o seu próximo programa. Vou convencê-lo. Ele tem um rumo de óleo, né? Ele é outro também que você ligou para ele. O Bocão, eu falo que o Bocão, se eu ligo para ele e falo assim, Bocão, eu estou com famílias precisando de cesta básica. Você sabe que a sua cesta que você dá na sua empresa é grande e eu consigo fazer três. Então, o que eu faço? Eu busco essa cesta, eu pego sacos menores, divido, entendeu? E entrego as cestinhas menores para que dê para mais pessoas, entendeu? Então, é assim que a gente trabalha, uma parceria público-privada e principalmente com a transparência do que você faz, né?
Muito bem, muito legal isso.
Ó, e só para você, que você faz esse tipo de trabalho, vai ganhar um presente do Business Rock. Você vai ganhar um presente agora para você também poder relaxar, não só ficar nessa... É que é uma massagem lá no, no Nova Estação Massagem. E, Eric, quem chegou agora aqui, a Eriquinha, ela falou assim, Gabriel, você está pegando o meu lugar... E eu estou aqui de novo, eu já cheguei, Gabrielzinho. Eriquinha, boa noite, Eriquinha.
Oi, gente, boa noite, tudo boa bem? Noite. Boa noite, Ângela, estou aqui te boa ouvindo, noite, já faz um tempo, tudo bem? Muito prazer, mais uma vez. E eu voltei, né, falei para o Gabriel, poxa, Gabriel. Mas, gente, sou grata ao Gabriel, amo ele de paixão. Ele que me ensinou, inclusive, quando eu vim para o Business Rock, era ele que fazia com o Sandro. E aí, com esse negócio de final do mês, faculdade, final de semestre, tá uma loucura. Mas deu tudo certo. Obrigada, Gabriel. Um beijo. E vamos continuar. Um beijo pro pessoal que estava falando lá no chat, me chamando lá. Estou aqui, pronto.
Muito bem, querida. Bom, vamos colocar aí o presente, né, da Ângela, que é uma massagem lá com a Jande, na Nova Estação Massagem, que fica no Tatuapé. Ângela, você sempre vem para São Paulo mesmo. Quando você vier para São Paulo, você é só ligar lá para a Jande, que é a proprietária lá da Nova Estação Massagem. A Jande, eu quero uma massagem, você escolhe a massagem que está para você relaxar. A Nova Estação Massagem tem a solução. Esse super espaço terapêutico em São Paulo, no Shopping Tatuapé, tem os principais tratamentos terapêuticos, como Quick Massage, Shiatsu, Reflexologia, Auriculoterapia, Drenagem Linfática, Massagem Oriental, Massagem Clássica, Pedras Quentes. Ou seja, você sai novo de lá. Em um espaço moderno e acolhedor, e uma equipe de profissionais altamente capacitados, vai te proporcionar bem-estar e relaxamento. Agende agora mesmo pelo telefone 011-2295-3286 ou pelo WhatsApp 011-96471-3842. 11-2295-3286 ou no WhatsApp 11-96471-3842. O site é www.novaestaçãomassagem.com.br. Nova Estação Massagem, cuide-se, revitalize-se. E você acabou de ganhar essa massagem agora, viu, Ângela? Pode ficar relaxadona. Depois eu passo o telefone da Jande e você fala assim, eu quero pedras quentes, eu quero ventosa, eu quero shiatsu. Eu cada vez que... Toda semana eu vou lá, né? Que patrocinador do programa, você tem direito, entendeu? Eu já passei por, acho que 8 ou 9 terapeutas e todos são fantásticos, fantásticos. A última que eu fui lá foi a Andrea. Eu não sei qual a nacionalidade que ela é, que ela fala um espanhol, assim, sabe, um português com um pouco espanhol, mas espetacular, espetacular. Aí ela apertava assim, eu falei, tá doendo? Eu falei, não, tá ótimo, tá ótimo. Falei, espetacular, espetacular. E nós temos um presente também que nós vamos sortear, Eriquinha, nós vamos sortear essa semana, hein, porque o curso agora é dia 18, é sábado, o curso do Renê, coloca o vídeo do Renê aí e todo mundo que quiser já participa, coloca assim, eu quero participar do sorteio para o curso de mentoria do Renê. Coloca o vídeo aí, por favor.
Oi, Sandro e Érica, como tinha informado na semana passada, vou dar uma inscrição da minha imersão Despertar para a Prosperidade, que vai acontecer agora, no dia 18 de novembro, no sábado, presencial, na Avenida Paulista. Será um dia intenso que teremos oportunidade de aprender vários conceitos financeiros que nos influenciam, que se tivermos a inteligência emocional, conseguiremos controlar melhor nosso futuro. Você parou para pensar qual foi a última vez que você investiu em você, no seu desenvolvimento pessoal? Se você está tendo dificuldade em lembrar, então essa oportunidade é para você. Além de uma inscrição para vocês sortearem entre as pessoas que se interessarem, estou liberando um link com desconto de 80% para o valor do site, que separei especial para Business Rock. Envie mensagem para o programa Eu Quero Prosperar ou clique no link para maiores informações. E bora mudar, bora prosperar!
É isso aí, Renezão. Super René Dorm, que é um cara que entende muito de financeiro, né? Já trabalhei com ele, como ele era um CFO espetacular, já foi, trabalhou no Unibanco, no Itaú, em diversos outros em players grandes, assim, né? Empresas multinacionais, e com isso ele consegue também transformar sua vida. Então, nós vamos sortear. Érica, depois só fala, eu acho que tem que sortear amanhã, né, Érica? Porque o curso já é dia 18, agora no sábado. Então, todo mundo que já, nas últimas semanas, colocou que quer participar, você já coloca e a gente vai sortear provavelmente amanhã, Eriquinha. Amanhã que nós sorteamos isso daí? A Érica chegou e já foi embora, pelo amor de Deus. Érica, foi cuidar do filho. Então, amanhã será o sorteio. Amanhã a gente vai sortear esse super presente aí do René. E quem quiser, lógico, entra no link que ele colocou, a gente vai colocar agora no... não na bio, mas aqui na descrição, e aí vocês conseguem entrar e fazer eu quero, e você consegue esses 80% do Business Rock, tá? De desconto. Angela Vermelho, né? Nós falamos. Ah, eu tenho mais um recado para dar, que é o seguinte: eu estou com um grande amigo que está fazendo um espetáculo junto com a irmã da Cássia Heller, que. Eriquinha, coloca aí o flyer aí do. Isso. Cássia Heller, muito mais que Regiane, né? Vai ser dia 18 de novembro agora também, às 20 horas, no Sesc Taguatinga, lá norte. Sesc Taguatinga Norte, ingressos no local, Teatro Paulo Autran, tá? Então, a inteira R$50 e a meia R$25. É a trupe Lendas e Canções. Esse espetáculo é sensacional, porque ele conta a vida, né? Foi feito falando com a mãe da Cássia Heller e a irmã da Cássia Heller, em que eles pegavam como que a Cássia Heller era antes de ser a Cássia Heller, né? Onde ela mostrava especificamente uma menina um pouco tímida, uma menina que era brincalhona, que fazia uma série de brincadeiras com a família, e era totalmente diferente do que ela se mostrou depois no palco. Então, um grande abraço aí para todo mundo da Trupe Lendas e Canções, Cássia Regiane, muito mais que Heller, para vocês aí assistirem. Bom, voltando aqui com Ângela Vermelho, a nossa vereadora da cidade de Pederneiras, e que está gentilmente aqui no programa Business Rock, contando um pouquinho da sua vida, contando um pouquinho da jornada de ser político no Brasil, de ser político no interior de São Paulo, trazendo tanta diferença, né, na vida das pessoas, fazendo a diferença na vida das pessoas, né? Eu queria que você me falasse agora um pouquinho desse trabalho na procuradoria que você está fazendo aí, Ângela. Como é que... Me conta um pouquinho.
Sim, a Procuradoria da Mulher, quando eu entrei nesse mandato, o presidente, na época atual, me nomeou como Procuradora Especial da Mulher e foi renovado no ano passado novamente com a entrada, com a troca do outro presidente, me nomeou de novo. O trabalho da Procuradoria da Mulher me mostrou, assim, um lado triste na situação que nós vivemos e vivemos principalmente na pandemia, né, Sandro? Uhum. As pessoas não poderiam sair de casa, todo mundo dentro de casa, aumentou o número de bebidas dentro de casa, aumentou o número de drogas, entendeu? E isso levou a um aumento, assim, radical do número de violência doméstica dentro de casa, entendeu? Hoje nós temos aí um respaldo da Polícia Militar, do Conselho da Mulher, da doutora Roseni, nossa promotora, que eu posso ligar para ela a hora que for, ela me atende, entendeu? Tem o CREAS aqui também, né? Tem a OAB Mulher. Então, é um trabalho... delegado, delegacia também, entendeu? Diminuiu. Não vou falar para você que diminuiu, zerou, que não foi. Não tem isso, tá? mas depois da pandemia, que todo mundo começou a sair e começou a trabalhar, e diminuiu isso. Mas nós chegávamos a ter na faixa de 20 boletins de ocorrência diário.
Nossa.
Por dia, de violência doméstica. E é difícil. Hoje, a mulher dentro da sociedade brasileira, vamos por assim, a maioria não tem o subsídio pessoal com um filho no colo ou no braço, arrastando o outro, de sobreviver depois de uma violência doméstica. Ela vai na delegacia, ela faz o boletim de ocorrência e ela vai para onde? Ela tem que voltar para casa dela. Entendeu? Ela tem que voltar lá onde o agressor estava. Ela vai ter que pedir uma protetiva, entendeu? Tem dia, tem casos que demoram essa protetiva, né? Quantas vezes eu pedi, de final de semana, de sexta-feira, eu ligava a doutora Rosemi, pelo amor de Deus, faz uma protetiva, que a gente precisa de uma protetiva, entendeu? Porque fulano, assim, assim, ela vai ter que voltar, ela não tem para onde ir, entendeu? Então, isso, dentro da sociedade brasileira hoje, é triste. Eu espero que esse novo programa que o governo federal tenha lançado aí, que vai fazer um apanhado, né, uma avaliação para pessoas bem vulneráveis mesmo, que ela vai pagar um aluguel durante um tempo, até ela se restabelecer juntamente com os filhos, entendeu? Para que ela não volte para esse lugar, né? Hoje, aqui em Pederneiras, nós temos uma Casa da Mulher. O governo do estado fez uma parceria com os municípios e Pederneiras foi a primeira cidade a ter a Casa da Mulher hoje aqui em Pederneiras. Mas essa Casa da Mulher não é para ela ser recolhida, e sim só para ela ser acolhida psicologicamente, para que ela tenha uma visita de uma assistência social, entendeu? Para que nada falte para ela e para o filho. Então, hoje, vamos por assim, o povo se tornou, como eu falei para você já, está tão frio que você espancar a sua mulher, ou verbalmente, ou mesmo com tapa, o que seja, ultimamente está comum isso, entendeu? E isso não pode acontecer. Não pode.
Você vê, né? Você tem pessoas muito simples que não sabem nem se defender o que vai fazer. A gente está com o caso agora da Ana Hickman, né? Que, meu, é Ana Hickman, que é a Ana Hickman, que tem toda uma estrutura. Mesmo ela sofreu uma agressão do marido, foi, né, virou um caso, não quero polemizar, mas a gente, né, uma pessoa com tanta estrutura, com tanta cultura e com tanto recurso, né, mesmo assim está sofrendo, né, tá sofrendo o que fazer, como fazer, como, né, ver. Você pega uma pessoa simples, não sabe, né, o que você falou é muito importante, porque às vezes a pessoa depende financeiramente do parceiro, né? Sim. Se eu, né, tomei sofri uma agressão, né? E eu não vou voltar para casa, né? O que que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer? Eu vou passar fome? Eu vou passar frio? Onde eu vou levar meus filhos? Que, sabe? É uma tortura e às vezes, muitas vezes, acho que a maioria das vezes, a mulher fica quieta, né? Fala, eu vou fazer o quê? Né, primeiro eu vou fazer alguma coisa para depois, meu, não dá, né? Realmente, eu acho que é importante.
O problema psicológico também, né, Sandra? Porque ele bate, ele fala, se você denunciar, eu te ponho no olho da rua. Se você denunciar, eu te mato. Entendeu? É. Tem, além de ela sofrer agressão, ela tem agressão psicológica também, que trabalha o cérebro dela e ela fica ali pensando. Para você ter uma ideia, esses dias eu tive com o delegado, cada 10 mulheres que fazem um boletim de ocorrência contra a agressão, 5 delas não conseguem tocar para frente, porque não tem o subsídio financeiro para se manter, não tem onde morar. Ela pensa, se eu tivesse sozinha, tudo bem, mas a maioria tem 1, 2, ou até 3, ou até mais filhos, entendeu? Sim. Então, como você falou, a situação vulnerável, a ameaça, o apanhar, entendeu? É colocado tudo num potinho. E depois, o que que eu faço? O que que eu faço com os meus filhos? Exato. Entendeu? Porque nunca elas estão sozinhas. E eu tenho ainda aquelas que apanham grávidas, que é pior ainda, entendeu? Sim. Então, hoje falam assim, ah, tem muitos machistas que falam, nossa, essa lei protege demais as mulheres, protege demais as mulheres. Mas não é. A mulher, querendo ou não, ela é um sexo frágil ainda. Independente dela ter tido um alavanco muito grande, entendeu? Profissionalmente. É, tem mulheres hoje que são melhores que homens profissionalmente, entendeu? Mas elas ainda são o frágil, entendeu? Elas podem ter aí no trabalho, tá? O trabalho, você sabe que hoje no trabalho a ameaça moral em cima de mulheres é muito grande, entendeu? Sim. Muito machista, que não aceita uma mulher hoje mandar neles num trabalho, no serviço, entendeu? Uhum. E isso, elas são discriminadas também dentro de uma empresa, que isso daí não deveria existir, entendeu? Porque elas estão ali porque elas estudaram, elas estão ali porque ela precisa buscar o sustento da família, entendeu? Porque ela já pode ter sofrido uma violência dentro de casa e ter conseguido se livrar disso e ir buscar o seu serviço e a sua autonomia, e lá dentro dessa empresa ela sofreu ameaças também moral de funcionários ou de que sejam subordinados, entendeu? Então, isso é duro, sabe? Então, a gente tem que trabalhar muito isso, entendeu? E mostrar que hoje a violência, ela tem que ser curada, né? Porque isso, querendo ou não, é uma doença, né, Sandro? Que nem nós estávamos com a juíza no dia que eu
doença fiz o evento. Doença social.
Entendeu? O dia que eu fiz o evento agora da violência contra a mulher, eu chamei a promotora, a juíza, a primeira dama de Bauru, a mãe da prefeita, entendeu? A Lúcia. E a assistente social nossa, o CREAS, para palestrar para a gente. E a juíza falou que ela está querendo instaurar dentro do município uma pena, não pena prisão para aqueles que cometem esse delito de primeira vez, mas aquele que vai ter que, além de pagar uma cesta básica para uma entidade, o que seja, ele vai ter que frequentar, sim, 30 dias de aula para se tornar um homem de verdade, entendeu? Para que, se ele continuar, se ele fizer isso de novo, ele vai saber que, além dele pagar, ele vai ter que ir para a escolinha de novo. E na terceira vez não tem mais jeito. Na terceira vez ele vai ser preso, entendeu? Agora, isso daí é coisa leve,
precisa ensinar, né? Precisa ensinar, porque não é possível isso, né? Não é possível isso, esse tipo de colocação, é algo, parece da Idade Média ainda, né? Mas, e acontece muito, muito. Ô, Ângela, eu vou... Ô, Eriquinha.
Oi, tô aqui.
A Erika, ela cai, ela volta, ela vai para a faculdade, faz prova. Essa daí também é uma guerreira.
É uma multitarefas.
Tá tudo bem, eu te esqueci de alguma coisa.
Tá tudo bem até aqui. Faltamos colocar a Ana, acho, né? Falar das viagens da Ana. E tá tudo ótimo. E ouvindo a Ângela aqui, pensando, né, Ângela? A gente fica refletindo cada vez mais aí na sociedade. Ainda bem que existe a Ângela e muitas Ângelas, né, na luta contra esse tipo de atitude e a favor das pessoas, a favor da mulher. Ainda bem.
Tem que ter muito mais Ângelas, né, Eriquinha? Tem que ter muito mais Ângelas
aí. Vamos, você tem que parar de clonar a ovelha Dolly e clonar Ângelas. Pronto.
Que história, vamos colocar, Eriquinha, vamos colocar agora uma outra grande figura, grande mulher aí, que é uma empresária de Pederneiras, de toda a região aí do Centro-Oeste, que é a Ana Paula Turismo, que olha, essa mulher conhece gente nessa cidade, hein? Pelo amor de Deus, não pode aparecer porque tá com o cabelo lá. Tá com o cabelo no secreto, ela soltou o cabelo, muito bem. Vamos colocar então as viagens aí de Ana Paula Turismo, depois de trabalhar, vamos relaxar um pouquinho, conhecer novas culturas, conhecer países que tenham diferenças, que nos ensine bastante, e Ana Paula Turismo leva vocês e leva junto com o Business Rock a diversos países, diversas culturas. solta esse super pacote 2024.
Crveni ruž na tvome vratu nije vredan bola, tera me tera okolo.
Mais uma novidade, Ana Paula Turismo e Business Rock. É isso aí, agosto de 2024, um roteiro inédito. Croácia e Eslovênia. Ah, fala sério, vai ser uma viagem maravilhosa. Fala que a gente vai conseguir nessa viagem apurar todos os nossos sentidos, né? Visão para contemplar toda aquela paisagem espetacular. Croácia é divino. A Eslovênia nem se fala. Nosso paladar com aquela culinária, nossa questão som do mar, nossa tato pegar objetos locais, artesanato. Gente, de verdade, você não vai querer ficar de fora dessa, né? Então vem pra cá, vem pra Nova Turismo, vem pra Business Rock. Só manda um sinalzinho aí, manda um WhatsApp, manda um e-mail, entra no site. Um sinal de fumaça. A gente entra em contato com você e faz a sua reserva pra essa viagem. E garanto que ficará na sua memória para sempre. Vem com a gente!
Zazvoni jutro s neobičan alarm, našoj vezi dođe kraj.
Eu não vou poder ir nessa porque é época de eleição. Eu não vou poder ir nessa porque é época de eleição, né?
Ah, é verdade. Campanha, olha, não é fácil, hein? Não é fácil essa vida de político em época de eleição. Como se trabalha, meu Deus. E vai de um lado para o outro e vai nas ruas. Ah, meu Deus do céu. Já fiz ajudei alguns amigos aí com algumas campanhas. Meu Deus do céu, que trabalho que dá, que trabalho, viu? Poxa vida. Bom, Ângela, estamos chegando no final aqui do nosso programa, e eu vou te fazer uma pergunta que isso deve virar um livro, né, com todos os convidados, e a pergunta é algo que você sabe agora e você queria ensinar lá para a Ângela Vermelho com 14 anos de idade, né, aquela menina que estava sonhadora ainda, lutando, né, atravessando um momento difícil, né, mas com todos os sonhos, o que você, hoje, com a sua experiência, você falaria, se você encontrasse você com aquela idade tenra, o que você falaria, o que você ensinaria para você mesmo?
Primeiramente, eu quero te agradecer, Sandro, pela oportunidade de estar aqui com você, com a Ana Paula, minha amiga, que aprendi a gostar de você por causa da Ana Paula, que ela me apresentou, né? Eu quero agradecer a Deus, que Deus é meu maior inspirador, tá? Sem Deus a gente não é nada. Eu quero agradecer minha família, meus filhos, meus netos, meu genro, minha nora, em especial meu marido, que me apoia, minha família me apoia, mesmo brigando às vezes, porque eu largo da família para poder prestar serviço voluntário, me apoia, meu marido me apoia, ele sabe aonde eu sempre estou, entendeu? Mesmo na vida pública, mesmo na filantropia, eles sempre me apoiaram. Inclusive, até meus netos já falaram, ai, vó, o ano que vem eu já posso votar. Olha para você ver, eu tenho neto que faz o próximo. Entendeu? Que então, beleza, é isso daí. Mas uma coisa que eu aprendi na minha vida é ser grata. Uma coisa que eu ensinaria a Ângela, lá atrás, a Ângela com 14 anos, é agradecer. Agradecer pelo pouco, agradecer pelo muito, agradecer a cada dia. Na hora que você abre a janela do seu quarto, meu Senhor e meu Deus, eu confio em vós. Entendeu? Essa é a melhor coisa que você tem na sua vida. Que eu quero deixar isso para os meus netos, para os meus filhos. Que se você agradece um pouco, você vai ter um bastante. Entendeu? Porque é no pouquinho que você consegue muito. Então, é isso que eu quero deixar para todas as pessoas. E para o agradecimento também a você e a minha família. Por aceitar a Ângela do jeito que é. Obrigada.
Olha, eu que agradeço demais. Esse papo foi muito legal, esclarecedor, muitas coisas que eu não tinha noção. E conhecer, né? Você conhece, né? Eu conheço a Ângela, figura pública, né? E agora eu conheci a Ângela mulher, a Ângela pessoa, a Ângela humana, a Ângela que ajuda, a Ângela que está presente na vida das pessoas, da família, né? Consertando o caminhão, né? Como é que chama? Alternador, sabendo que partida, olha, Isso daí é eu acho que.
E ser São Paulina!
E ser São Paulina! Sensacional! Então, eu queria agradecer demais, Ângela, né, todo o carinho que você teve aqui com o Business Rock, toda a nossa equipe, né, e falar que você sempre terá as portas abertas aqui para a gente falar, para a gente conversar, para a gente contar histórias, e quem sabe a gente consiga transformar esse nosso mundo em um mundo melhor, em um mundo que seja mais justo para as mulheres, para os homens, para as crianças, para todas as etnias, principalmente também, né, as religiões, né? Nós estamos num momento de guerra, né, momento de muito choro, né? Eu vejo sempre as passagens bíblicas, eu também sou católico, sou evangélico, sou espírita, na macumba, tudo, né? Não tenho essa, né, budista, eu só acredito realmente lá no meu grande arquiteto do universo, meu ser lá de cima, paizão que segura a onda para a gente, e espero que a gente possa mudar um pouquinho essa nossa trajetória e esse nosso país aqui, e o mundo também, né? Que o mundo está difícil, viu? O mundo está muito triste.
E, Sandro, deixar bem claro que precisamos de mais mulheres transparentes na política. Porque fazer a política ainda é a coisa mais linda que tem a ser feito. Porque quando você faz com lealdade, transparência, de coração, que você não queira usurpar ninguém, você faz ela linda. E a política é o jeito mais fácil de ajudar quem mais precisa. Então, exatamente, nós precisamos de mulheres na política e de homens que honrem, sim, esse trabalho.
Não, e infelizmente, no Brasil, a gente tem uma aversão à política, né? Ah, não quero discutir política. E realmente, onde a gente faz as grandes mudanças do planeta e do país é dentro da política. É negociando, é fazendo, é tendo ideias, é dialogando, é discutindo, sim. A gente tem que discutir, sim. Tem que reclamar, sim. Tem que fazer. Mas a gente tem que ser condescendente e fazer as coisas acontecerem. Não adianta a gente só ficar também falando, apontando o dedo e não fazer nada, né? Um líder, infelizmente, as decisões deles tomam proporções que a gente, às vezes, tem que dialogar com os nossos oponentes, tem que dialogar, sim, com a sociedade como um todo, com as entidades de classe, os sindicatos, a gente tem que juntar todo mundo e ir para frente. E agradeço demais, Ângela, por você estar aqui comigo. Tá bom?
Tá, e da próxima vez que você vier a Pederneiras, vamos na casa da Ana Paula fazer um sorrentino.
Opa! Fechado, combinado.
Um bom
vinho. Opa! A gente chama o doutor Luiz também para a gente tomar. Eita, nós!
Tá bom, então.
Um beijo para você, querida. Para todos os meus ouvintes, para todos os nossos internautas que ficaram até agora e que vão entrar durante toda a semana nas 61 rádios. Eu queria mandar um super beijo, um beijão no coração aqui do Sandrão. E eu queria fechar tocando Raul Seixas, né? E como ele era um cara polêmico, era um cara que falava o que vinha na cabeça, eu vou colocar uma música que eu acho que é emblemática, que chama Eu Também Vou Reclamar. Que a gente precisa reclamar sim, fazer as coisas acontecerem. E então eu queria mandar um beijo grandioso para todos vocês. Até semana que vem com mais um super programa aqui do Business Rock. Um beijo no coração, Sandrão, no coração de vocês. Até semana que vem, Business Rock! Solta Raul!
Mas é que se agora pra fazer sucesso, pra vender disco de protesto, todo mundo tem que reclamar. Eu vou tirar meu pé da estrada e vou entrar também nessa jogada e vamos ver.